Jovens, tava voltando de viagem de carro. Tem uma serra aqui perto de Fortaleza que chama Guaramiranga, que eu gosto muito de ir. Tem umas cachoeirinhas e tudo, natureza total. Simplesmente decidi voltar pra casa numa segunda-feira, que a segunda-feira era feriado aqui em Fortaleza, e aí eu, pô, vou voltar pra casa. Voltando, eu peguei uma chuva. Uma chuva que eu não via dirigindo há muito tempo. Se liga quando você tá assistindo Fórmula 1 e tá uma chuva descomunal e você tá vendo o carro que tá em segundo lugar e esse segundo lugar tá colado com o carro que tá em primeiro e fica, ele fica recebendo toda a água na cara e você fica se perguntando: meu irmão, não dá pra ver nada, o que tá acontecendo aí? Como é que esse cara seguia? Eu tava exatamente desse jeito, voltando, e aí eu tive que parar no posto porque eu não tava conseguindo mais enxergar nada.
Caralho.
Vocês já se depararam com a situação aí de uma chuva tão intensa que vocês não conseguiam ver mais nada?
Eu tive isso essas semanas atrás, cara, porque meu carro, eu tive um problema no ar-condicionado.
Mais um problema, isso.
Aí pra ligar o ar-condicionado...
Qual é o seu carro, Felipe?
Não é nem esse carro. É outro carro. Eu não uno esse. Esse caso. É, a minha RAV4 tá encostada aqui um tempo. Tô precisando fazer umas reformas nela. E aí, pra reparar o ar-condicionado, eu tive que desligar o ar-quente. É uma coisa comum aí no, pra você reparar o ar-condicionado de forma mais fácil, assim. Você tira o ar-quente e repara o ar-condicionado. Vale. E aí, só que o ar-quente, ele tem uma função boa, que é desembaçar o vidro, né?
Sim.
Quando tá chovendo. E aí eu peguei uma chuva absurda, tipo assim, muito, muito forte. E o meu vidro embaçou muito rápido, eu não enxergava nada, assim. Eu desci a avenida, tipo, lotado de carro, lotado de água, sem ver nada. Aí uma hora eu parei no estacionamento de uma farmácia. E esperei um tempo também. Falei, ah, não, vou esperar um pouquinho aqui. Fica dirigindo assim, não. Passando sufoco. E aí teve um dia que tava a mesma coisa, eu simplesmente abri a janela e foda-se.
E aí foi uma coisa que eu percebi... Eu não gosto de dirigir à noite, tá?
E botava a cabeça pra fora pra ver direito o trânsito, assim.
É.
Não tava enxergando direito.
Putz, isso é muito foda. Que tem gente que gosta de dirigir à noite, de viajar à noite. Eu sou o completo oposto disso. Eu só gosto de dirigir de dia. E chega à noite, eu já tenho um problema pra mim. Só que é indo pro interior daqui do Ceará. Tem algumas estradas que nem tem aqueles... Como é o nome daquelas pedrinhas, aqueles que fazem uma sequenciazinha na pista... Que quando você joga a luz, ela fica mais iluminadazinha.
Olho de gato.
Olho de gato, será que é olho de gato o nome?
É, não é não?
É, olho de gato. Olho de gato ou... É a
mesma coisa. Você bate o farol e ele brilha de volta.
Optrix, não é? Catadioptrix.
Isso, tá falando o nome de doença?
É. Poxa, é o nome do negócio aí, mano.
Remédio antialérgico.
Aqui o nome, ó. O olho de gato...
Se você comprar no mercado lã, é taxão reflexivo que você tem que buscar.
Taxão reflexivo também, é possível. Chamar de taxas também aqui. Taxas viárias, olho de gato. E esse negócio, ele ajuda de um jeito, à noite, assim, e na chuva, porque ele te guia. É basicamente quando você se liga aquele negócio de avião que a gente vê, aquela pista, assim, tudo escuro, e o avião tá chegando e aí ele vê aquela a sinalização. É exatamente isso, meu irmão. Quando você ilumina ali, você consegue ver o caminho pra onde ir. E quando a pista não tem isso? E tá tudo escuro e não tem nenhuma luz.
Isso é louco, é muito
porque luz, né? Luz tem na cidade, né? Esses postes tem na cidade ou nas proximidades. Entre uma cidade e outra, assim, do interior, não tem luz. Tanto que se você desligar o farol, mesmo não tem nada, tá tudo escuro.
Quando eu fui pra Maceió, Juras, eu fui, não lembro qual cidade que era, mas eu fui pra uma cidade que era 1h30 de Maceió pra fazer mergulho.
Uhum.
E aí eu voltei à noite. Era isso aí, cara. O breu que se você desligasse a luz do carro, você não via um pau na sua frente.
Agora você imagina isso na chuva.
Tá maluco.
Então, foi essa chuva que eu peguei, assim, uma chuva torrencial. E aí eu tive que parar, porque eu tava andando a 20 km por hora. É, e eu falei assim, cara, não tô enxergando nada, então não tem o que eu possa fazer aqui. Aí vi de longe um posto ali, opa, vou parar. Aí fiquei 3 horas no posto esperando.
Cara.
E a chuva não parava, mano. Foi a chuva daquelas de encher açude, hein? Pro interior do Ceará foi maravilhoso, porque encheu muitos açudes aí. Mas pra quem tava dirigindo ali, tenso demais. E aí, me surpreende, eu lá dirigindo, e os carros passando. Eu, caraca,
nem que aí é isso? Pra vida, né?
que tá acontecendo? Qual a diferença do carro, tipo assim, da visão que ele tá tendo do meu pro dele, assim? Ou talvez ele conheça muito a estrada e ache isso uma bobagem, ou ele seja o Senna encarnado, que goste de pilotar à noite. O que eu vou dizer, mano? Eu não entendo. Eu não entendo. É que nem esses... Eu tive um momento dirigindo desses caminhões, que são mini caminhões, mas que tem uma carga alta. E os caras, mano, ultrapassando os carros, ele ultrapassava e voltava de uma vez que o caminhão dava aquela balançada pro lado e você, meu irmão, ele vai capotar, mano. Vai virar a caçamba dele. Tá maluco, mano. Tá maluco. É cada coisa que a gente vê no trânsito aí de viagem que eu... E você fica surpreso. E olha que eu adoro dirigir. Viajar aqui pras praias do Ceará dirigindo, assim, eu tenho muito prazer. É muito, muito gostoso. Me sinto feliz quando eu dirijo aqui pelo interior pra ir pras praias, pra serra. Mas nessas condições, assim, não dá. Tanto que, às vezes, eu deixo de viajar na sexta-feira porque eu termino o trabalho um pouco perto da noite. Eu falei, pô, não vou dirigir à noite. Vou preferir sábado pela manhã. E aí eu vou sábado pela manhã mesmo. Do que ir à noite. Muito complicado dirigir à noite.
Eu acho bem ruim, porque como eu já falei aqui, o meu carro tem aquele bom isso filme. Dependendo da iluminação do lugar, cara. Tem uns lugares que tem umas luzes amarelas, que é puta que pariu, não dá pra ver nada, mano. Por mais que o carro tenha luz de LED, o caramba, tem lugar que é duro de dirigir mesmo.
E ó, que eu botei o isso filme aqui, eu normalmente coloco 100%, né? E aí o carro ele já tinha 70%. Aí eu coloquei 90% em cima do 70%.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Nossa.
Imagina o brilho, cara aí. Eu até parei na Blitz na volta. Tinha uma Blitz lá antes de começar a chuva. Só que era uma Blitz só informativa. Era só pra dizer, olha, cuidado na volta. É, manter a distância entre os carros. Não esqueça de todo mundo usar o cinto de segurança. Achei bem legal. Achei bem, bem interessante. Você ser parado numa Blitz não pra pegar a sua carteira de motorista ou ver documento do carro. Só pra ver o... Só pra dar instruções. Acho que é por isso que tá melhorando os números aqui do Ceará nesses feriados, assim. Os números de acidentes estão diminuindo bastante, assim. Porque estão tendo instruções, né? É bem maneiro isso. Mais algum assunto aí relacionado ou não?
A viagem, a dirigir? Faça sua avaliação com seu carro. Olhe antes para não ser surpreendido depois.
Pô, passar perrengue é foda, né? Em viagem.
Tipo stepzinho.
Passei alguns.
Tudo que der, mano.
Tudo que der. Tudo que for possível. Nós já passei todo tipo de perrengue.
O que é que normalmente dá problema em estrada? Tipo, superaquecimento? Bateria? Acaba a bateria?
Pô, na época do Corsinha, o bom Corsinha, uma vez o motor superaqueceu. Voltando da praia, puta que pariu. Que dia, lazarento, mano.
É, eu já tive... Parou, pô. O carro não aguentou subir. Criança, dois carros que o motor pegou fogo.
Meu Deus.
Carro subindo e fumaçando, caralho.
Num Logos e num Volkswagen 1600, famoso Zé do Caixão. É o Fusca de quatro portas. Meu pai teve esses dois carros e duas vezes, uma vez a gente voltando da cidade da minha avó na estrada. O Logos, o motor pegou fogo e uma vez eu indo pra aula desse outro carro pegou fogo. Mas hoje em dia é muito mais difícil essas coisas acontecendo, mas carro mais novo, né? Bateria também é mais difícil porque se você tá... rodando muito, ela tá carregando, né? A não ser que ela já tenha esgotado, mas isso, sei lá.
E bateria dá sinais, né, Felipe?
É, não vai dar no meio do nada, sacou? É difícil, ela vai te indicar antes. Normalmente,
algumas semanas antes, ela já começa a dar um sinalzinho que é muito simples de entender. Quando você vai girar lá, na ignição lá, girou a chave. Quando der aquela engasgada, aquela... você já sabe que tem algum problema.
É, e a bateria é muito comum, tipo assim, às vezes você vai viajar, se ela for dar pau, ela já vai estar dando já. Você vai ligar de manhã, ela já não vai ligar, você vai ter que pedir outra antes de sair, sacou?
A não ser que você vá dormir com o carro todo ligado, né, e aí no dia seguinte você vai ver ela descarregada, né, sei lá, uma coisa assim. Né?
Mas pode já dar de tudo, pô, uma vez eu e meu pai também voltando da cidade da minha avó, o carro deu um problema, só tinha quarta marcha. Era um
Puta
Vectra.
Merda.
Caralho. Só de quarta. Na estrada foi até ok, assim, na hora que chegou na cidade, pra gente chegar em casa, bicho. Nossa.
Tinha que ficar reduzindo toda hora, né?
Não tinha como, não tinha o que fazer, arrancar de quarta, tá ligado? Eu fiquei pensando nos caminhos pra não pegar morro. Aí chegando em casa, na casa da minha avó ainda na época, ela depois de uma subida, assim, a gente, pô, tem que ir direto. Foi direto, 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 direto. Na hora que tá chegando pra entrar na subida, vem um carro, assim, meio que dá uma hesitada, não sabe o que faz, vai, não vai. Freia no meio da rua e a gente tem que parar o carro. Fudeu. Do lado de casa, numa subida horrível.
Puta.
Que não dava pra arrancar mais. Deu esse problema. Aí ele conseguiu arrancar, dar a volta, descer tudo pro outro lado e subir de novo, contando que não ia vir ninguém pra subir direto embalado, assim. Já veio sem freio lá da Serra do Cipó. No
caraca.
Gurgel Carajás. O carro ficou sem freio no meio da...
E aí?
Mano, freio motor e, no último caso, freio de mão, maluco. Foda-se.
Caraca, maluco.
Vivendo perigosamente. Eu lembro que antigamente eu ia direto pra
Trindade. Eu já fiquei sem freio aqui também, quando eu trabalhava com marmita também. E eu fiz duas entregas ainda de marmita antes de levar o carro na oficina.
Meu Deus.
Chegava na porta do lugar e só tam, puxava o freio de mão, assim, na hora que eu tinha que parar, bem devagarzinho, reduzindo. Na hora que chegava no lugar, puxava o freio de mão e parava.
Meu Deus. E aí lá era uma descidona muito, muito íngreme, cara, pra chegar lá embaixo, onde tem as praias. O caminho inteiro era cheio de placa de guincho, não sei o quê, nananã. Aí eu já pensei, caralho, isso aqui pra voltar deve dar uma merda foda nos carros, né?
Você tá cheio de propaganda assim, né?
Mano, quando eu voltei, era papo de mais de 20 carros fodidos lá, pô. Doideira. Porque os carros não aguentavam subir, tá ligado? De tão íngreme que era.
E o negócio de trocar pneu? Como é que funciona assim? Você simplesmente decide, vou comprar os 4 pneus novos, é isso? Ou é você tem que... Eu sei que tem o mecânico, ele falou assim, ó... Recomendo daqui a alguns meses você comprar 2 pneus pra colocar na traseira do seu carro. E aí você pega os 2 pneus da traseira e coloca na dianteira. Ou era o contrário? Não sei se era o contrário. Porque o desgaste é diferente, né? Da dianteira e da traseira, né? E aí você troca os pneus. Acho que é o contrário mesmo. São os da frente que você coloca atrás.
Eu não lembro qual que é a ordem, mas tem uma galera que faz isso mesmo. Rodízio de pneus, né?
É. Porque o desgaste, ele é mais diferente, assim. E aí... Simplesmente... E é caro, né, os pneus, mas pneu, tá caralho, pneu novo tá é muito caro. Tá muito complicado isso. Mas a gente que gosta de dirigir, assim, viajando, tem que, né, ter mais cuidado com o pneu, né? E o step, hoje em dia, ele não é do tamanho do pneu normal. Ele é um pneu diferente, né? Um pneu mais fino, né?
Sabia não.
Pois é, quando você troca o pneu, ele é ele é mais encurtado porque é só pra quebrar galho. Ele não é feito pra você... Simplesmente trocar o pneu e ficar vivendo a sua vida com o step. Ele é feito pra você quebrar galho. É doideira isso, mano. Muito curioso esse negócio do pneu. Caraca, mano.
Achei a estrada que eu tô falando aqui no Google Maps. Mandei no grupo, ó. É. O Pirilampo Guincho era um deles.
É.
E aí tinha vários assim, guincho 24 horas, não sei o que, cara. É uma estrada que, porra, a galera... Os carros mais antigos sofrem pra subir.
Já se lasca ali, né? E aí já coloca o aviso, né? Tipo assim, liga pra mim que eu tiro o teu carro do prego aí.
Imagina quando esses caras não ganham e... A quantidade de gente que eles não tem que salvar lá.
É, gente, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula. Tira, morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa gloriosa série. Ela voltou, o Tupac está de volta. Sobe o som do Tupac.
Quem diria, hein?
Olha o Tupac de volta, de rapaz. Estamos aí à volta dos que não foram aí. A turma, eu tô fazendo maratona do 99 Vidas, né? Tô ouvindo lá os podcasts clássicos do 99. Mas o Tupac tinha uma época que ele colocava grandes clássicos aí pra gente poder jogar e tudo e comentar. Tivemos edições aqui gloriosas. O negócio é que alguns assuntos foram meio que miando, né? Foram acabando e tudo, e a gente ficou sem trazer muito, e a gente tava se importando muito com visualizações, né? E o Tupac, ele passou a não dar mais tanta visualização, assim, muito play, como a gente queria. Como 99 Vidas, ele não, né, não tá mais nesse negócio de, temos que fazer pautas que vão gerar milhões de views. Não vai ser o caso, né? Aqui a gente quer mais falar das coisas. E aí decidimos fazer... A nossa série do Tupac, usando o R36S, que é o nosso videogamezinho, é o videogamezinho do 99 Vidas, que em toda postagem do nosso podcast, se você não tá vendo um banner do R36S, é porque o seu Adblock está ativado. mas tem link na postagem também aí, pra você comprar o seu videogamezinho. Cara, você é fã de nostalgia, você, ai meu Deus, tem muito tempo que eu não jogo videogame. Ah, eu queria tanto poder jogar jogos do Super Nintendo, do Mega Drive. Pronto, você tem o R36S, é um videogamezinho de 200 e poucos reais. Às vezes você encontra de 190 e pouco, dependendo da época, né, da promoção e tudo. Vai pelo nosso link, vai direto e compra, garante, chegue alguns dias na sua casa. Já tive um R36S que eu usei tanto que queimou a bateria. Comprei um novo, estou com o R36S Plus, que é uma telinha um pouquinho maior. E deve ter uma tecnologia melhor, né? Eu acredito, né? Porque se é um, né? Se é uma versão melhorada é um dele, né? Você espera que seja ali.
Isso é, inclusive, uma questão da comunidade do R36, você sabia?
É?
Porque tem software que ele usa de emulação lá, ele tem compatibilidades diferentes com as telas diferentes do... Porque eles foram mudando as telas.
Sim.
E aí, só que hoje em dia o software já tá meio que... Ele já é um software já pra todos os tipos de tela. E meio que você faz um comandinho, dependendo assim, pra você, inclusive, se você tiver que dar um reboot nele, instalar do zero, na primeira vez você dá um comando pra ele identificar qual tipo de tela que é. É uma parada que realmente eles foram mudando.
A minha telinha aqui do... onde você seleciona os videogames, ele fica tocando sempre uma música de algum jogo específico. Acho que deve ter uma playlist, né, que o cara colocou ali pra ficar rolando, de várias MP3 e tudo. E aí, nesse momento que tá rolando aqui, eu tô na tela... Tá dando pra ouvir?
Não.
Que tristeza.
O Discord deve cortar tudo.
Mas tá tocando Top Gearzinho. Músicazinho do Top Gear. Mas, dessa vez a gente decidiu o quê? Vamos fazer especiais do R36S? Sendo que Tupac, a nossa série clássica, normalmente é assim. Uma pessoa escolhe dois jogos. Pra apresentar, pra homenagear, pra trazer aqui pra gente bater papo e tudo mais. Era assim desde as suas origens. Com o R36S, a gente decidiu fazer um negócio compartilhado. Duas pessoas vão ser responsáveis pelos jogos de cada Tupac. Então, dessa vez, eu e o Felipe ficamos responsáveis de trazer cada um jogo
a do dupla R36S. Geminiana.
Isso.
Que isso, tá ficando velho, começando a acreditar em signo.
E uma coisa importante, são jogos que tem no R36S e são jogos mais obscuros, assim... Menos comentados, mais, né, mais... são tesourinhos escondidos, eu diria, né? Acho que é uma boa forma de falar. E aí, eu escolhi meu jogo, o Felipe escolheu meu jogo. Quem vai primeiro, Felipe?
Par.
Vai.
Para o ímpar virtual.
Não, eu quero ímpar, mentira.
Quer ímpar?
Ímpar.
Como é que a gente vai fazer essa imitação em áudio? A gente vai falar o número?
É o
no lixo. No 3, 2, 1?
Aham.
Uhum. Tá certo.
Manda no chat, carai.
Não, mas vamos aqui. Tu pediu ímpar, Felipe?
Ímpar.
Foi?
Ímpar.
Então vamos lá. No 3, 2, 1 a gente fala, tá?
Aham. Uhum.
Vamos lá. 3, 2, 1, 3.
Puta merda.
Vem, 4, né?
4.
Caraca, muito bom pau ímpar sonoro.
Achei que você ia botar 2.
Então começa comigo aí. O jogo que eu escolhi foi Sky Blazer. A primeira pergunta que eu faço pros senhores, vocês já conheciam o Sky Blazer?
Cara, eu conhecia, já tinha visto a fuça, mas eu nunca tinha jogado.
Exatamente, porque é um jogo que eu já tinha visto fotos, já tinha visto vídeos, mas por conta de pesquisa, porque ele é um jogo que ele é publicado pela Sony, né? A gente inclusive falou de toda essa era da Sony num programa recente, né? No programa da origem do PlayStation, da época... que era a Sony Music, né, que publicava jogos, nesse caso era exatamente isso, a Sony ImageSoft, né, que era um selo pra mexer com videogames, que era dentro da Sony Music, nem existia
PlayStation, né. 99 Vidas 713, né, em que a gente exatamente. Comentou a história da Sony PlayStation, né.
E é inclusive um jogo da mesma desenvolvedora do Spawn do SNES também, né.
Olha.
Que é a Ukiyo-Tei, desenvolvedora lá do Japão.
Mais importante que isso, na verdade.
Ah.
Ela é a mesma desenvolvedora de um jogo que compartilha muitos assets com esse aí.
É, o Hulk.
O Hulk.
A volta do Capitão Gancho, que já ganhou um 2-pack meu lá atrás, no longínquo ano de 2012, a edição número 54, Hulk e Aladdin. Eu trouxe esses dois jogos aí pro um 2-pack, e aí é feito por ela, né, Bruno? Ou que eu tei.
Mas eu também nunca tinha jogado o jogo, de fato. Eu via, ah, beleza, é um jogo desses vários jogos de ação meio fantasia que tiveram no Super Nintendo, era meio essa vibe, né?
Foda, né? E ele é um dos casos do famoso carinha de Super Nintendo da época, né, mano?
Total, é.
Tipo, o estilinho de visual, a paleta de cores e tal, a própria jogabilidade.
É muito curioso, porque é um jogo que não é muito longo, Evandro. Com menos de 2 horinhas de jogo, você consegue zerar ele. Ele não é muito difícil, mas ele precisa que você entenda, né, os comandos, porque você ganha determinados poderes, você ganha um dashzinho, você ganha... Um Alec Fu que você lança de longe e tudo, né?
Ele é um jogo de pace muito rápido, né, cara?
Isso
eu fiquei até meio impressionado.
A jogabilidade é boa,
positivo.
Né?
Positivo. É bom, é fluido.
É boa até hoje.
Aquelas armas... Tem a arma que é tipo uma espada mesmo, que você dá o hit mais de perto. Ela é meio... O hitbox é meio esquisito, né? Muito perto. Pra um jogo que você anda muito rápido. Mas, por exemplo, as outras armas, aquela que você meio que atira um raio de longe, assim, né? Ela, por exemplo, combina muito com esse pace rápido, né? Você tem muitos inimigos e eles têm um padrão meio agressivo até, né? De combate. Sequência de plataforma com muito timing. Parece até um parkour, né? A ideia de você pular de uma parede pra outra. A parada meio Shinobi, meio Ninja Gaiden ali, de você ir segurando na ponta das paredes.
Sabe o que lembra? O Bruno conhece bastante aí. Lembra muito o Strider. Lembra, Bruno, do Strider?
Lembra muito mesmo da capa.
Ele lembra mais que o Strider. Na verdade, ele lembra um outro jogo dos desenvolvedores do Strider, que é o Osman. Procura aí, Osman. Você vai ver.
Osman.
Que é um Strider sem a espada. É justamente ele tem um combo que, inclusive, termina num chute. Dá uma olhada.
Vendo aqui, ó. Osman. Arcadezão. Vamos ver aqui.
Esse jogo chamava Osman ou Cannon Dancer, né?
É muito parecido também com o Strider, né? É muito parecido com o Strider.
É que esse Osman é dos criadores do Strider, é.
Só é estranho esse monte de sombra que ele tem aí. Que fica. Mas é parecido sim, com certeza é parecido. Só que ele tem alguns elementos diferentes, né? Ele tem um mapinha, né? Que você... É basicamente o guia pra saber qual fase você tá. São 16 estágios que você joga. Tem fases que você tá voando, por exemplo. Você tem umas asinhas. E aí você tá subindo e você fica atirando os poderzinhos, uns hadukezinhos.
Sim. Ele tem, inclusive, também umas fases usando o Mode 7, né?
Sim.
Bem diferente.
Perspectiva de trás.
Quando você tá subindo a torre e tá girando, né?
E também tem uns momentos do jogo que você faz, tipo, uma jornada.
Ele tá, né, voando também, tem.
Uma parada meio Star Fox de leve, assim.
Sim.
Pegando as gemas, assim, que é como se ele estivesse fazendo aquela travessia na viagem, né? Na jornada dele.
Isso.
E tem o negócio do os chefões, né? Tem vários chefões. Você pode usar de estratégia, porque se você pegar o seu Halek Fu, né? Que é aquela sua magia que você atira lá. E você fizer uma sequenciazinha de golpe, faz o... Aí solta o Halek Fu. Você simplesmente faz um combo que você reseta o momento ali do chefe. Porque às vezes você dá o combo e aí o chefe se transforma. Tem um chefe específico que é isso, que... É tipo uma lâmpada de Aladdin. E aí, quando você solta o Halek Fu, você pode simplesmente recomeçar o combo. Então você mata o chefe em 5 segundos.
O jogo todo, ele tem essa parada... As fases até são curtas também, né? É uma parada meio... A vibe meio Mario, só que para jogos de ação, assim, fases bem curtas. Algumas acabam muito rápido.
Não, depende. Por exemplo, a da torre mesmo é um pouquinho mais elaborada. Tem fases curtas, mas tem algumas que são... Aquela do Templo da Água também, que é um labirinto. Tem algumas que são mais elaboradas, né?
Sim, que a vibe, que a própria vibe meio Mario também. Você tem algumas principais, mas, tipo, entre elas as fasezinhas são bem curtas. Mas tem muitas fases, né? Pra esse tipo de jogo 16, aí, igual o João de falou. Sim. É muita fase também.
E pra você utilizar... Ô, Felipe, pra você utilizar o... Se você souber utilizar o... Por exemplo, aquele dash lá de magia que você tem, que você fica voando na tela... Você passa a fase em segundos, né?
Passa literalmente voado.
É. E tem umas fases que tem uns atalhos também, precisa sair mais rápido
isso,
e tal.
Isso.
Só que é curioso que esse jogo tem uma coisa que se perde total nessa versão americana, por conta dos nomes, mas nos designs ainda tá presente, né? O jogo é todo sobre... Ele é baseado na mitologia hindu, né?
Isso.
Exato.
Todos os personagens são questões... São referências, né?
É, ainda menciona algumas coisas, ainda tem a Shura lá.
Ele é meio que o único, né, que mantém o nome histórico da divindade aí, hindu. Porque todos os outros personagens também são. Inclusive o personagem que a gente controla, que é o Sky, na verdade ele é Garuda, que é o deus meio que do vento mesmo, assim, da
cultura hindu. Da mitologia hindu,
né, e tal. E isso não é engraçado que meio que na versão inglesa isso se perde um bocado com essa mudança dos nomes, né? Mas visualmente o jogo é muito bonito também, porque ele ainda mantém
mitologia essa referência visual. Mitologia não, né? O hinduísmo, ele é uma religião, né? É
religião, exato. Ele se mantém principalmente nessa parada dos chefes que você falou. Visualmente é um negócio marcante até pra essa geração, né? Ele não é tão... Sim. Ele não é nem kid-friendly, ele também é meio adulto de uma forma que até outros jogos também eram, assim, pra essa época. Ele é uma parada um pouco mais gore, mas com essa parada... da divindade no meio, personagens gigantes, né, os chefes principalmente.
Os inimigos de fase mesmo, né, eles são bem elaborados, assim, né, eles têm, você pensa que é só uma repetição, e tem alguns inimigos que se repetem, assim, principalmente aquelas engrenagens que ficam girando.
É, sempre acaba tendo, né, esses jogos.
Mas eu acho que ele é bem inventivo, Evandro, em alguns inimigos.
Ele repete inimigo, ele repete, por exemplo... muitos assets e até coisas de mecânicas entre as fases.
É.
Mas eu acho que é meio ok, assim, por essa... A sensação é que é meio que um jogo que foi feito pra você aprender os padrões e ir jogando cada vez mais rápido, assim, sabe?
É.
Nas fases.
Jogo pra decorar, né? Decorar como você avança por aqueles cenários.
Isso, não só, tipo, questões dos inimigos, quase que você precisa matar, ou às vezes só passar, mas tem momentos que... A fase tem, às vezes, plataformas que são baseadas muito no timing, né, do seu pulo e janelas curtas de decisão. Às vezes o próprio cenário tá se mexendo, paredes, teto, assim, te dando meio que umas bolhas de tempo que você pode se mover ou não se mover.
Ah, tem aquele negócio lá dos... A gente falou, tipo, terra e tudo, aí tem água e tudo, e tem o dos ventos, que é a sua movimentação. Não é que você tá só voando, porque tem fase que ele tá voando... Que ele tá voando horizontalmente e às vezes em 3D, né, pra frente, tipo uns tapas.
É, o bônus, vida. Né, o bônus ele voa pra frente pra pegar os diamantezinhos lá.
Mas tem uns que eles fazem tipo um efeito de vento, que você vai saltando de uma área pra outra, assim, pra você aproveitar as correntes, né, as correntes de vento que eu tô falando, né. E aí é bem interessante, e cara, não tem como desconectar da jogabilidade do Hulk, o jogo do Peter Pan lá. Que eu acho incrível e tem uma jogabilidade muito parecida mesmo, assim. É algo muito maneiro, assim, porque me dá uma nostalgia grande. É um jogo que eu gosto bastante. Por isso, Skyblazer foi um jogo que eu queria trazer aqui. É um jogo que tem uma certa dificuldade pra... Principalmente um pouco mais à frente, que você tem que aprender a usar as habilidades. Mas ele também ele recompensa muito, porque se você pegar lá aqueles diamantes, 100 diamantes, você ganha uma vida, né?
Sim.
Então você vai aumentando suas vidas.
Tem bastante, né?
Tem bastante e tem muitas fases bônus, né? Então é muito fácil com uma fase bônus você pegar 5 vidas, sabe? É muito, muito louco, assim. Que eles fazem isso sabendo da dificuldade do jogo, né? É isso. E a gente joga no R36S, a gente aperta o Select, o R1 ali, a gente tá salvando, né?
Ladrão!
Porra, eu confesso que eu terminei desse jeito, começar ao fim. Ao fim de sofrer, não.
É.
Mas é muito gostosinho, cara, porque toda fase tem uma coisinha nova.
Tem uma coisa nova e tem uma habilidade nova, por exemplo, tem uma que ajuda muito quando tem muitos inimigos na tela, que é um raio. Você solta um raio pra cima e ele mata todos os inimigos que estão na tela, assim, sabe? Eu acho muito legal. É um jogo que ele é bem inventivo, ele é pouco conhecido, não é um jogo comentado. Eu acho a trilha sonora bem legal. Harumi Fujita.
Ela também é bem acelerada, né? Também com... É. Acho que passa muito essa sensação de urgência, de esse pace acelerado tem a ver com a música também.
O que eu acho maravilhoso é primeira fase. O boneco destrói um foguinho no soco, cara. Isso é muito foda, porra. A gente tá hoje em dia, a galera, preocupado com fidelidade gráfica e o jogo beirar a realidade lá, que a gente falou do DLSS 5. Filho, antigamente matava o fogo no soco. E é isso aí.
E todo mundo tá feliz, né, bicho?
Sim.
Harumi Fujita fez a trilha sonora de Mega Man 3 junto com o irmão Yasuki Fujita. E fez algumas músicas do primeiro Final Fight. Fez a trilha sonora de Tomba, um jogo que a gente já mencionou aqui na era PlayStation ali. E fez trilha sonora de duas fases do Street of Rage 4. Foi aquela versão que saiu lá em 2020. Muito maneira. A trilha sonora é bem interessante, assim. Combina bem com o estilo do jogo. Que é bem, bem curiosa.
Então, você falou aí que vocês levaram quanto tempo pra terminar?
Mano, eu vou dizer que eu joguei por alguns dias, tá? É, porque eu não joguei seguido, né, o jogo. Mas se eu for considerar ali, acho que umas 2 horas, Evan. 2 horas e pouco, assim.
Eu joguei 3 vezes, devo ter levado, sei lá, 1 hora e meia.
É?
Isso em vários momentos, dando a roubada do save state.
É.
Porque ele tem umas partes de plataforma que se você não conhecer, você vai morrer, mano. Não tem como.
Você vai morrer, é. Tem um negócio lá do... Tem a clássica fase de elevador, né? Que você vai subindo, é tipo um parafusão.
É uma das mais chatas, né? Mas ele é bem... Tipo, é o que eu falei.
Mas ele não é desleal, né?
Eu acho que... Porra, a fase das árvores, mano. Você vai subindo em cima das copinhas das árvores e aí...
É.
Ele dá tipo uma voadinha, como se estivesse pisando
na... Inclusive, essa mecânica é foda. Ele usa ela muito até, mas é bem interessante, assim.
É, porque as primeiras vezes é só você e a árvore. Aí depois tem inimigos muqueados no meio da árvore.
É.
Então eles vão, tipo assim, meio que reciclando algumas ideias, mas adicionando coisas novas. É um jogo que se mantém interessante do começo ao fim, eu achei.
Ele tem algumas fases dessas que a tela se mexe, né? Que a tela vai pra cima e você tem que ir escalando e tudo. Tem fases na horizontal também.
Aquela do tronco da água, achei bem da hora a ideia de, tipo...
Sim.
Você vai sempre caindo pra baixo porque você tá num tronco em cima da água, né? Então é como se estivesse rolando. Bom joguinho, mano. Super Nintendo daquela época, né? Não tem jeito.
Bom jogo. E você consegue ir mudando os especiais que você tem... Porque cada grande chefe que você mata, você ganha uns especiais, né? Então tem lá o Halek Fu, tem lá o Dash.
Meio Mega Man, né?
É, tem um...
Até o jeito que se fecha a arena nos chefes é muito Mega Man, mano.
Sim, sim.
Fica parado aquele quadradinho ali.
E quando mostra, quando você ganha a magia também, né? Porque ele mostra lá e mostra como usar e como é que fica visualmente também, né? E aí é bem de boinha.
Uma coisa que a gente não falou que ele tem é password, né? Não é... Não tem save...
Não tem save.
Ele não era save de bateria igual ao Donkey Kong, ele era password.
É um password bem feio, né, mano? É bem, bem coisado, assim, bem estranho, né? Porque você tem que fazer os desenhinhos, né? Tem uns desenhinhos que você tem que fazer pra poder... Não é fazer, né? Mas você tem que selecionar. É tipo o Mega Man, que é gigante, assim, né?
Sim.
Porque tem password que é, tipo, 3 números, né? 4 números. Não é o caso aqui, né? Ele aparece uns desenhinhos, assim, aí você tem que pegar seu caderno, desenhar... Esse password, que é o tiozinho que mostra, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá? Ô, Felipe, por favor, diga aí o jogo que você trouxe pra nós.
O meu jogo do nosso two-pack colaborativo é o Drill Dozer.
Olha aí!
Esse eu não conhecia, era o...
Do Game Boy Advance, também não conhecia nada dele.
Exatamente, joguete do Game Boy Advance, lançado em 2005 no Japão, 2006 no resto do mundo, já no finalzinho do Game Boy Advance, assim como o Sky Blazer, é um jogo finalzinho do Super Nintendo, né?
É.
Os últimos anos ali, no caso, o Drill Dozer ainda é mais últimos anos ainda.
Não, mas mais ou menos, né? Porque o Sky Blazer é 94 tava saindo Donkey Kong 1, né, ainda, né?
Mas é considerado meio que essa janela final, até porque começa a ter outras gerações de videogame e tudo mais. Sim, já tem
um negócio, né?
No caso do Game Boy Advance, já é as últimas mesmo ali, né? Porque o DS chega em 2006.
Sim.
E é um jogo desenvolvido por ninguém menos que a Game Freak, que é a desenvolvedora aí até hoje, criadora do Pokémon, né? E não só esse jogo, ele é o último jogo dirigido pelo Ken Sugimori, que é o criador, vamos dizer assim, dos 151 Pokémons originais. Ele é um dos fundadores lá da Game Freak. E ele é o cara do design final, principalmente aquele design que a gente conheceu, não dos sprites dos jogos, mas aqueles designs clássicos dos desenhos dos 151 Pokémons originais, né?
Uhum.
Ele é quem fazia a finalização de todas aquelas artes, né? Apesar de as artes dos sprites terem sido feitas pelo grupo todo de arte da época, ele era o designer principal, né? E é o cara que fez a finalização das artes originais de todos os últimos Pokémons. E desde então, continuou fazendo muita parte de trabalho artístico, né, na direção de arte dos jogos, supervisão de arte dos Pokémons, né? E esse jogo aqui, o Drew Dozer, ele é a última criação original dele e o último jogo que ele dirigiu e trabalhou como game designer, né? E o último tinha sido, o Bruno aí também vai lembrar, do Pulseman, do Mega Drive, que é um jogo, inclusive, anterior ao Pokémon.
Pô, tá explicado. Ele tem muito vibezinha de Pokémon mesmo, mano. O mundo.
Não tem. Que é um jogo que você joga com uma personagem que é a Jill, que é uma garota que faz uma parte de. Que faz parte de uma gangue de ladrões, que são os Red Dozers. E depois que eles são atacados por uma gangue rival também de ladrões, eles têm o que eles consideram o seu tesouro mais precioso, que é um diamante vermelho, gigante, assim, roubado. E o pai dessa personagem, ele é o líder dessa gangue de ladrões. Ele foi hospitalizado depois do ataque aí, né, dos seus rivais. E fica então a cargo da garota e de dois ajudantes aí, membros da gangue também, a recuperar esse diamante vermelho. E ela usa um mecha, que é basicamente uma furadeira gigante, né?
É, a furadeira zona.
É, e o gameplay meio que envolve você usar essa furadeira.
Bem gostosinha a jogabilidade, né? Bem no,
pô, essa mecânica eu achei muito foda, mano. Da broca, né?
Isso.
Como a broca interage com o cenário.
Pois é, ela... E você usa não só como meio que o meio de ataque, mas também é o meio de locomoção, né? Até do ponto de vista de plataforma. Porque o mecha, ele tem um botão de pulo e basicamente botões que fazem você girar e atacar com a sua furadeira, né? E ele tem uma sequência do botão de esquiva também, que você usa pra outras partes aí, principalmente de plataforma e travessia também. E meio que todas as mecânicas que ele vai criando usam meio que esses três comandos, assim, e principalmente a própria furadeira, né? Porque ela tem alguns sistemas envolvidos nela também no gameplay.
É curioso porque esse jogo, ele me é familiar de alguma forma, assim. Não sei se alguém em alguma época do 99 Vidas trouxe esse Drew Dozer pra comentar numa lista grande de coisas, assim, de jogos. E aí eu devo ter visto na época algum desses... esse vídeo, assim. Mas jogar foi a primeira vez, foi agora, no R36S. E aí dá pra entender porque é que é um jogo bem legal, assim, né?
Não era o Mr. Driller, não, né?
Não.
O Mr. Driller é outro famoso, que ele é bem de puzzle, né? Não é muito essa... É tipo um menino com, como se fosse, com uma furadeirinha na mão. Nem a furadeirinha, não, aquela batistaca na mão. Só que é um jogo de puzzle, né?
É.
Mas qual que é a meio que a diferencial desses sistemas, assim, na mecânica dessa furadeira, né? Desse mecha furadeira. Acho que a mais importante só a ideia é meio que das marchas, né? Ela tem meio que... Você começa toda a fase, a sua furadeira, ela tá meio que numa marcha lenta, né? Você só tem o nível 1 de ataque e de interação com ela no geral. O que te dá um certo limite, tanto de força e principalmente de tempo que a furadeira consegue ficar girando, né? Ao longo da fase, você vai achando as engrenagens, que é como se você fosse alocando na furadeira e ela vai ganhando mais torque mesmo, igual uma furadeira mesmo. Você tem a furadora de casa aí, você pode aumentar o torque dela, que ela aguenta furar superfícies mais duras e por mais tempo, né? Sem que ela, principalmente, inclusive, quebre a ponta, né, da furadeira também. E tem uma mecânica que é atrelada, que é pra meio que você passar de marcha, basicamente, como se você tivesse... engatando a próxima marcha na furadeira, que você tem que dar um timing, né? Quando você começa a furar, preenche na tela um overlay grandão,
ela aparece
assim,
na
até
tela, né, o negócio.
E ela mostra meio que o progresso da... meio que de potenciômetro, sei lá, da furadeira. E aí tem um momento que ela atinge uma parada, tipo aquela... Sabe aquela mecânica do carregamento que é do Gears of War? Aquele carregamento meio
que... Sim, tem que apertar na hora exata, assim, né?
É, só que aqui ele não varia, né? Ele é meio que no final de um nível, assim. E aí, nesse momento, você tem que soltar o botão da furadeira e apertar rapidamente de novo pra meio que simbolizar essa ideia do engate, de uma marcha mais forte. E o jogo, ele vai até meio que a terceira marcha na fase. E nessa terceira marcha, você chega no momento que você consegue furar. Se você conseguir fazer essa mecânica do timing certa, a sua furadeira vai funcionar 100% da força dela enquanto você estiver segurando o botão da furadeira também, né?
É meio que ela funciona infinito, né?
Exato.
Se tiver coisa pra furar, ela, entre aspas, voa furando reto.
É, ali. Exato. E se tiver inimigos, ela vai pegando todos no caminho. É engraçado que o jogo, ele até muda a música na hora que você pega essa terceira engrenagem. É quase que fosse a música da estrela do Mario, assim, né?
É.
Fica uma... Só que às vezes é engraçado, porque às vezes isso acontece rapidão.
Eu joguei até um pouquinho pra frente disso aí, hein, Felipe? Esse jogo é muito grande. Eu achei que ia terminar em uma, duas horinhas também. Eu falei, caralho, pelo jeito vai longe isso aqui.
Não,
ainda.
Ele é grande, ele tem... Eu não lembro exatamente quantas fases ele tem.
Eu tô vendo aqui o long play dele, tem 8 horas e 34
minutos. Caralho. Não, e essa parte aí da terceira engrenagem, eu levei mais de uma hora pra pegar.
Isso na primeira
fase? Não foi no comecinho, não. Não, a terceira engrenagem.
Não, mas isso, todas as fases têm isso.
Eles ficam meio escondidas ou...
Então, mas... deve ter... Tá meio Metroidvania.
Toda fase você começa com a engrenagem 1 e ela acaba com cena 3. Só que o que acontece? Toda fase, no final, a sua engrenagem...
Como se tivesse quebrado, né?
O seu mech é como se tivesse quebrado a ponta da sua furadeira, sacou? Tivesse desgastado as engrenagens. E aí meio que você começa do zero de novo. E cada fase você vai achando essa terceira...
Então, mas ele tem
essa segunda e a terceira também, né? Engrenagem. É que mais ou menos as fases são construídas de uma forma não totalmente linear... Porque às vezes você começa num caminho e você encontra um caminho que você não consegue passar porque você não tem essas marchas, né?
Uhum. Sim, foi isso que rolou.
Você tem que dar uma volta, aí você encontra essas marchas e eventualmente o próprio level design te leva de volta pra aquela parte que você não conseguia passar e aí você consegue usar as novas marchas e passar. Só que também nesses meios você pode ir meio que voltando no mapa pra achar alguns segredos, seja pra achar mais da moedinha do jogo lá que você usa pro continue... E pra comprar uns upgrades pro seu mecha também, como também uns segredos aí que envolvem o endgame. Por que, por exemplo, esse vídeo que o Jurandir falou do long play tem 8 horas? É porque ele tem um... Quando você zera a primeira vez, ele abre várias fases novas em todos os mundos. Ele tem uma estrutura meio Sonic, assim. Você tem meio que as fases e cada fase tem subfases, né? Tipo, ato 1 e ato 2, assim, uma parada meio nesse tipo. Com os chefes, subchefes e um chefe maior no final da... Do ato 2 também. E aí essas fases ganham atos novos. Então você tem novas fases, basicamente. E você tem também segredos nas fases que já tinham lá, que você só consegue pegar depois de fazer um upgrade, que você só consegue depois de zerar, que é uma broca ainda mais forte e tudo mais. E aí se você joga todas essas fases novas e pega esses tesouros que são esses colecionáveis escondidos em áreas extras nas outras fases, você tem um outro final, né? Então esse long play provavelmente é tipo... Meio que jogando o jogo duas vezes, assim. Não exatamente inteiro duas vezes, mas as fases novas e as fases indo atrás dos segredos, assim.
É, e tem coisa escondida.
Ele é um jogo grandinho, cara.
Tem coisa escondida que é meio óbvia, assim, né? Você tá andando e tem uma rachadura no chão, né?
Sim.
Aí você sabe que você tem que dar a brocada ali pra rachar o chão, né?
Não é nem tão escondido, porque essa parada de você sair destruindo as coisas, isso vale pra, inclusive, coisas que você não precisa destruir, às vezes, né? Porque os cenários, as fases, elas não são bem as fases... Ah, a fase do gelo, a fase do sei lá o quê. Apesar que ainda tem esses tropes todos dentro das próprias fases. Mas, por exemplo, a primeira fase é você na... Tipo, no quartel general da gangue rival lá da sua gangue, né? E aí tem lugares, horas que você passa, meio que são lugares até parecendo um escritório, aí você sai, tipo, destruindo tudo com a furadeira, mesa, cadeira, armário, qualquer coisa que tiver na frente você pode sair destruindo, apesar de você não precisar, você pode simplesmente pular por cima, que são meio que elementos de plataforma que estão pregados no chão, e você pode simplesmente sair destruindo tudo, e quando você tá com a terceira marcha da furadeira, você sai levando tudo rapidão, assim, uma parada bem catártica, sabe? Vai mudando o ritmo do jogo dentro da própria fase, assim.
Também. Eu demorei pra caralho pra ir pegar esse nível 2 aí de acertar na hora, que é meio rítmica até.
Isso,
Nossa, eu demorei muito pra pegar o esquema, mano. Mas depois realmente é o que o Felipe falou, é bom pra caralho.
Esse negócio de você pegar... De usar a broca pra tudo, porque a broca ela não serve só pra quebrar as coisas, né? Ela serve como pra você avançar em termos de plataforma, né? Porque tem tipo umas coisas... Um candelabro se mexendo, aí você... Joga a broca e você consegue ir lá pro outro lado. Ou quando você tem lá um bloco meio de borracha, assim. Isso. Aí você joga a broca lá pra aí você ir pegar um impulso pra ir pra mais longe, né?
Sim, então, porque que é o interessante coisas, né? Nos botões. A broca, ela pode ser utilizada tanto com o R quanto o L. Os botões do ombro ali, de esquerda e direita. Só que quando você usa com R, ela gira pra direita. Quando você usa com L, ela gira pra esquerda. E isso muda... E algumas formas do gameplay, por exemplo, isso que o Jurandir tá falando, tem um cubo meio gelatinoso, assim, que você fica furando e ele não fura, né? Ele meio que vai se recompondo, só que você fica ali girando infinitamente nele. Se você do nada, enquanto você tá girando ali, você aperta pro outro lado, meio que como se estivesse travando a máquina do nada, ela te dá um impulso e te joga pra trás. Então o pulo é meio que um pulo contra-intuitivo que você tem que dar pra trás, né? É, isso rola inclusive nos inimigos também, quando você quiser dar um dash pra trás, pra saída da área que você tá ali. Se você também dá essa travada puxando a furadeira pro outro lado, ele também meio que dá um dashzinho pra trás. E isso interfere dependendo da força que você tiver girando com a furadeira também. Se você tiver nível 1, ela vai dar um pulinho. Se tiver nível 3, no máximo, ela vai dar um pulo grande, te vai levar mais pra trás, né? Aí mais pra frente, por exemplo, tem túneis que você consegue entrar com a furadeira, que eles são ou azuis ou vermelhos. Se eles são vermelhos, você tem que girar com a furadeira pra direita. Se ele for azul, você tem que virar com ela pra esquerda, né? E isso interfere porque às vezes você tá fugindo de inimigos. Inclusive, tem meio que micro momentos dentro do gameplay, assim, que são um pouco mais elaborados, que às vezes, por exemplo, fazem referência a outros jogos. Tem um momento lá que você tá meio que nesses vários túneis que você tem que usar ou a furadeira pra direita ou pra esquerda, e começa a aparecer meio que uns fantasmas te perseguindo nesses túneis. E é como se fosse um jogo de Pac-Man, assim, durante 40 segundos dentro de uma fase desse jogo, sabe? Um negócio super limitado, mas é uma ideia bem criativa de como usar essa mecânica pra fazer até uma referência a outro jogo. Por exemplo, logo acho que a segunda fase, que é a fase do museu, ela tem meio que uma cutscenezinha antes de começar, porque entre as fases você tem dois personagens lá, que é um velho maluco e um molequinho que é um mecânico, que eles te ajudam, seja falando sobre o que você tem que fazer, ou, por exemplo, o mecânico, ele repara o seu mecha, né, da furadeira e tal. E aí você sempre tá começando as fases saindo de uma van, né? Uma van que tem uma oficina dentro dela, um bagulho bem da hora, assim. E aí nessa fase eles meio que te arremessam pra cima no teto do museu, que você tá entrando meio que de noite, meio que pra roubar uma dessas... O que você acha que é exatamente esse diamante vermelho seu. E aí tem uma cutscenezinha ali feita em pixel art, e na hora que começa a fase você tá no teto do museu, e aí tem alguns inimigos e... Meio que não tem quase nada, porque na verdade você tem que quebrar o teto de vidro do museu pra entrar lá dentro. E é tudo bem contextualizado, assim, fica com essa ideia de meio que você estivesse fazendo o heist mesmo, entrando por cima do negócio, quebrando o teto, e aí tem as cenas de você descendo e tal. É um jogo que tem pequenos momentos, assim, de ou varianças ou usos únicos do gameplay pra ou dar uma variada ou até servir pra história, né? Que é uma história meio boba, assim, mas é até muito bem contextualizada. É, dentro do gameplay também, assim, sabe?
Tem uns momentos pra você avançar nas fases que você tem que se abaixar e apertar o A, né? Pra você dar um
tipo um dashzinho.
Se tiver uma bolinha, vira tipo Metroid, né? Tipo aqueles momentos Metroid, né? Que você tem que vir na bolinha também no Super Metroid, principalmente, que tinha isso, né? Você virar e aí você atravessar, né? Em alguns momentos. Acho bem, bem interessante.
E é um negócio que o Evan... Uma coisa que o Evan falou, que o jogo lembra Pokémon... E é umas coisas, às vezes, meio fora do gameplay, né? E é mais de estética, de totalmente forma de se comunicar. É muito, assim, né? A música eu acho que é muito também. Inclusive, o compositor é um cara que compôs muito pra Pokémon também.
Sabe o que me lembrou a música, a vibe, o Felipe? O Pizza Tower, que é meio... Vai rápido aí, vamos.
Sim, que é um jogo inspirado principalmente pelo Wario Land, né? Jogaço também, o Wario Land 4, principalmente, cara, é um dos melhores jogos que a Nintendo já fez, assim, de plataforma, e é bem desvalorizado. Candidato aí a entrar num próximo 2-pack meu, com certeza. E é uma trilha, sim, é mais animada, né? Ela é mais essa parte animada do Pokémon também, assim. E é, inclusive, eu não lembro o nome do compositor agora, mas é um cara que também compôs para vários jogos Pokémon. Inclusive, na época, ele tinha sido o compositor, se não me engano, do Diamond and Pearl, logo depois, né, desse jogo aqui. Mas tem a parada de tom, né? Por exemplo, nessa fase do museu também tem uma parte que você tem umas estantes assim cheias de livros e você pode interagir com a estante e aí você lê pequenos trechos desses livros, né? Que eles ajudam, inclusive, a te meio que explicar um pouco da exposição do mundo, quem são esses... Qual o lugar que é esse, quem são essas pessoas que estão envolvidas nessa história e tal. E é muito parecido com esses pequenos trechos que tem nos jogos do Pokémon. Desde o Red Blue lá, você vai, às vezes tem um livrinho... pixelizado em cima da mesa e você interage com ele, você lê um trechozinho de três frases, assim, sobre algum lore pequeno do mundo. E no Pokémon, às vezes eles também dão as dicas pros puzzles que você tem que fazer, e aqui no jogo também tem isso, porque também tem vários puzzles que você tem que resolver durante as fases, né? E é muito parecido, assim, essa ideia de a forma com que é comunicado e o tom, assim, do que são nos jogos do Pokémon também, sabe?
Muito bom, hein, gente? Eu tava vendo aqui, ô Felipe, o Go Ichinose, que fez a trilha sonora do Drill 12, e aí eu fui ver né, o histórico dele, só Pokémon.
Só Pokémon que come, né?
A Game Freak tem esse histórico de fazer projetos entre os Pokémons aí, até porque é uma developer que existia antes, né, de Pokémon. Mas eles foram ficando com o tempo mais raros, e a maioria deles não é com a Nintendo, né? Muitos deles nos últimos anos, principalmente, não tem sido com a Nintendo. Apesar que esse aqui é um jogo publicado pela Nintendo. Essa é uma IP da Nintendo, o Drill Dozer, que inclusive tá no Smash Bros. Também, né? A partir do, acho que do Brawl, a personagem da Jill virou um assist lá no jogo. E, cara, é um jogo que a gente não falou dos chefes, mas os chefes são outros pontos.
São bem elaborados, né? Tem uns tanquezão de guerra, né?
E que o uso dessas mecânicas da furadeira também geralmente são mais interessantes ali. Misturam essas mecânicas de forma legais. Logo na segunda fase tem um chefe que é um... É meio que um chefe de meio de fase, né? Que logo no tutorial você enfrenta um tanque. E a ideia é que o tanque atira as bombas e as bombas a sua furadeira não consegue repelir. Então você tem que desviar. Só que... A parte do canhão onde sai a bomba é bem do tamanho da furadeira, né?
Então curiosamente,
Você tem que exatamente fazer dano ali girando a furadeira, né, nesse lugar. E aí depois tem uma área que tem dois tanques e fica um de frente pro outro e você tá no meio. Você pensa, pô, agora fodeu. Só que na verdade ela é ainda mais fácil, que se você dominar essa mecânica que a gente falou de ficar pulando de costas, você pula num inimigo, fica dando dano nele ali com a furadeira. Na hora que acaba esse dano, você usa o botão de pulo, vai pra trás, já encaixa no outro inimigo e você meio que fica pulando de um lado pro outro, assim. E o jogo claramente sabe disso e sabe que você não vai tomar dano, que vai ser fácil, mas você tem que manter o...
O design foi feito meio que pra te ensinar ainda mais essa mecânica, né?
Isso, só que você não pode errar o ritmo. Você não pode errar o ritmo dessa troca, porque senão você vai ficar no meio das bombas e vai morrer rápido.
Ô, Felipe, tem um lá que é muito bom, que é um cara tá montado no mecha, no robôzão.
Full Mega Man, né? Eu tô vendo isso aqui também.
E aí ele tem umas bombas na mão, ele vai atacando. E aí quando ele erra o soco poderoso da mão, onde ele tá em cima, dá uma girada e meio que aparece um parafuso.
Isso.
E aí é quando você coloca a broca pra girar esse parafuso.
Isso, é... Antes na fase, uma hora você encontra só um mecha desse todo quebrado. Aí ele tá só com o parafuso pra fora. Aí você só pula e arranca. Na hora que você arranca o parafuso, ele explode. Aí logo depois você vai enfrentar o chefe, que é isso, e aí você tem que fazer isso, você tem que esquivar, que aí quando ele erra o soco, ele meio que dá uma rodadona, assim, e o parafuso fica exposto, e aí você consegue ir lá e ir tirando aos poucos, assim. Tem um depois que é tipo uma... que você tá numas ruínas meio malucas lá, que tem uns elementos meio mágicos, porque inclusive esses diamantes aí que depois você vai buscando no jogo, depois você descobre que eles têm efeitos mágicos, assim. E aí ele tem tipo uma entidade, que é tipo uma ruína, assim, que tem tipo uma entidade... E ela tem um braço que é meio orgânico, que fica alternando meio que uma bola cheia de espinho e uma bola lisa. Quando ele bate no chão e a bola tá lisa, você prega a furadeira nele, aí ele fica desesperado, começa a ficar te jogando pra cima, tipo, balançando, tentando te tirar de dentro desse braço. E aí você tem que usar esse negócio pra lá no alto você sair num momento certo e cair em cima de onde tá essa entidade, pra você cair com a furadeira pra baixo e vir furando pra baixo. Tem vários elementos desse, assim... usando essa mesma ideia, mas de formas diferentes, pra ficar trocando meio que esse padrão que você tá usando a furadeira e tal.
Pô, tem muita coisa, cara. Eu tô vendo um vídeo aqui de todos os chefes. Pô, o vídeo tem 50 minutos apenas.
É, o jogo é grande, cara. Só de chefe. O jogo é bem grande.
E é um jogo de portátil, muito foda isso.
E tem um shopzinho também, né? Que você pode fazer upgrade, né? Do seu equipamento, né?
Você pode aumentar os tanques de energia. O tanque de vida, também. E aí ele tem fase da água, não é muito legal. Tem a fase que você tá meio que... Bem parecida com a do Skyblazer aí, que você tá voando. Você tá usando tipo uma hélice na ponta da furadeira pra ela ficar voando. Não é tão chato igual o da água, é mais interessante. Inclusive o chefe é bem complicado, assim, porque ele fica... Toda vez que você atinge ele vai mudando o layout da fase, então meio que você tem que começar do zero, assim, fugindo dos obstáculos. Mas também não é tão legal igual as outras fases, você tá, tipo, dirigindo o mecha da forma com que você mais usa ele aí no jogo e tal. Mas ele é um jogo bem completinho, assim, cara, pra esse tipo de experiência. É um jogo de ação, de plataforma, mas que tem uma quantidade legal de conteúdo. É um jogo um pouco mais elaborado nessa ideia de criar um universo e de estabelecer relação forte de mecânicas de gameplay com o universo. É um projetinho bem legal, cara. É um joguinho que eu gosto. É um dos meus favoritos, assim, do GBA também, que é um portátil que tem muita coisa boa. E muita coisa, às vezes, não tão conhecida também. E por ser um jogo de GBA, é um jogo com essa carinha de algo que poderia ter sido feito no Super Nintendo, mas já com 15 anos aí de experiência a mais, né? De tecnologia aprimorada também.
As notas aí, notas para Skyblaze e Drill Dozer. Eu vou dar a mesma nota para os dois, 90 vidas.
Louco, eu ia falar que eu tava pensando em fazer isso e com a mesma nota, inclusive.
É, 90 vidas?
Sim. Caraca, posso falar a verdade?
Ah lá. Pronto.
Cara,
apareceu, Bruno?
Unanimidade, Bruno?
Eu ia dar a mesma nota para os dois jogos e ia falar um comentário que assim. Esse foi um dos two packs com os dois jogos mais legais, assim, mais interessantes.
Olha!
Nota-se pelo tanto que você falou no programa.
É, o Bruno deu aquela subida bonita.
Tão interessantes os jogos que eu apareci agora.
O namorador Bruno tá complicado.
Não.
Caraca, o cara foi namorar no meio da gravação,
foda-se. É, no meio da gravação. Não, cara, mas é verdade, porque assim, eu acho que essa ideia nova do two pack vai ser muito interessante pra gente trazer essas joias meio... Apesar dos dois jogos eu ter jogado antes, inclusive, eu tive a oportunidade de jogar o Drill Dozer original, e era muito legal esqueminha
é
dele do... Ele tremia o cartuchinho,
cara. O cartucho tem um cartucho.
Ele tem um GBA, pack,
ele vinha
tem
com um Rumble Pack.
Cartucho.
Que então, isso?
Então, quando você adicionava o bagulhinho lá, a broca. O videogame
seja, tremia, hora,
porque
né?
O cartucho tinha um sensor, cara.
Jogando, Bruno, eu pensei, porra, se isso aqui fosse no controle do Play 5, a bateria ia acabar em meia hora.
Então, eu joguei no emulador, no computador, esse jogo. Tanto ele quanto os Skyblaze, na verdade, porque eu também tive que comprar um R36S novo e o meu ainda não chegou. Aí eu botei o controle do Xbox no emulador e ele vibra, cara.
E ele vibrou? Pô, legal.
Vibra,
legal.
Ele vibra no emulador. Eu não sei se é a versão da ROM que eu peguei, às vezes é uma parada já mexida, mas... Eu lembro sempre de ler isso sobre esse jogo, só que eu nunca joguei esse jogo no cartucho original. Jogava nos R4 da vida, ou até em emulador mesmo, quando eu tinha o meu Game Boy Advance falecido, infelizmente. Mas eu não tinha o cartucho com o Rumble, né? Eu jogava, era ROMs, de qualquer forma, sendo no videogame ou no...
O cartucho original tinha um Rumble, cara, era muito...
E ele é um cartucho diferente, meio marronzinho, assim. Ele tem uma cor meio que da furadeira, meio uma parada assim. Só que no emulador ele faz o Rumble, cara. Isso foi muito legal, assim. Porque era uma parada que eu nunca tinha experienciado até dessa vez no jogo, pra jogar.
É, mas tem um negócio, é que o Felipe falou que o R36S dele deu um problema. Cara, é um videogame muito barato, o R36S, mas ele depende muito do seu uso, né? Tem um
amigo meu... Eu tenho o mesmo vacilo que eu sei.
Que comprou, tem um amigo meu que comprou um R36S, e ele falou assim, caraca, me manda um link aí de novo aí pra eu comprar outro. Aí eu falei, tu vai dar de presente? Ele, não, o meu deu problema. Aí eu, caraca, mano, não é possível, mano. Aí eles, eu perguntei, qual foi o problema? Ele, deixei cair na piscina. E aí, porra, é foda, mano.
Aí não é um problema, né, mano?
O cara tava jogando na piscina, mano, com o videogame, mano. E aí, realmente, não tem como, né?
A gente comentando no bônus que os jovens só ficam no celular hoje em dia, que eles têm que jogar bola na rua aí, ó.
Não, e o podcast passado que a gente falou da obsolescência programada, né, que... Ah, pô, esses videogamezinhos. Se você. Quanto mais você usa, mais eles vão quebrar. É isso aí. É uma bosta, é uma bosta. Não, eu queria que durasse a vida toda? Queria. Mas, né? Nada dura, né? Aprenda. Nada dura.
Nada para sempre. Nada para sempre.
Né?
Depende.
E ainda mais sendo barato, né? Porque ele é barato, né? O R36S. Pra quem bota aí, compra aí parcelado, dá pra comprar de boinha aí. Ô, Felipe, quais são as tuas notas aí? A minha, do Evandro e do Bruno foram as mesmas notas aí, 90 vidas?
Cara, originalmente eu tinha notas ligeiramente diferentes, mas é muito parecido com isso. Eu acho muito justo a mesma nota para os dois jogos, porque o Drill Dozer é um jogo que eu amo, assim, desde moleque. Eu acho que é um jogo muito foda. Caí nele do nada por conta da obsessão com Pokémon quando eu era mais novo. Caí numa ronda dele uma vez e falei, caramba, que joguinho charmoso, principalmente, cara. Um jogo cheio de charme, né? Tem aquela identidade bem japonesa, Felipe? Também, assim.
Felipe, sabe o que me lembra? A gente comentou aqui do Wario Land, mas a vibe do jogo é muito WarioWare, cara. Sabe aquela coisa da maluquice? O visual até me lembra bem mais o WarioWare. É, manja?
Ele tem um pouco disso também.
Aquele visual maluco e tal.
Eu acho que o Wario Land tem até mais, assim. Essa vibe, o Wario Land até o jogo... Eu não vou falar muito não, porque eu vou trazer esse jogo, com certeza, no próximo Chupac, o Wario Land 4 aí, porque é um jogaço também. Mas eu entendo o que você tá falando. Ele tem uma sensibilidade parecida também na hora do final de fase, na hora dos menus, assim. É um jogo muito estiloso já com isso, uhum, também, que é uma coisa que a gente vem falando nos últimos anos. Eu acho o Drew Dozer, depois de ter jogado, um jogo melhor. Mas é um jogo que veio 12 anos depois também, né? Assim, então ele tinha... E é um jogo de um hardware parecidíssimo, né? É, mas ele tem muito benefício aí. Acho que é, inclusive, pra ter ser algo diferente. Então eu vou dar também 90 vidas pra ambos aí.
Olha aí! Olha aí, que bacana, hein?
Eu ia dar 89 e 90, mas eu acho 90 e 90, eu acho da hora.
Frase da capa, 90 e 90. 90 na família. 90
e
90.
É.
Ô, Bruno, você jogou no Game Boy na época?
Sim, sim, o Drew Dozer eu
joguei. Essa mecânica de você ficar quase o tempo todo apertando o L e o R, não incomodava não pela ergonomia do console?
Não, porque eu joguei ele no GBA, ainda não era o SP, era o GBA o normal, que é o mais gostoso você jogar apertando o L e o R. O GBA SP, que é o dobrável, que é ruinzinho, o dedo fica meio curvado de gancho assim. O do GBA tradicional é lindíssimo. Inclusive, já que essa é a brincadeira, eu gostaria de deixar destacado aqui que a minha digníssima, minha namorada, me deu um GBA, o GBA novo, do modelo original. Eu ganhei de presente.
Tá namorando? Escutem um bônus.
Ouça um bônus aí.
Caraca, um bônus de 50 minutos.
A quantidade de vezes que essa frase foi dita no bônus.
Eu nem percebi que esse bônus ficou quase minutos, uma hora. É. Caramba. Bom de 50 minutos com o tema Jogando com os Filhos, Fim da Caixa Misteriosa e Novas Namoradas.
É. Agora, deixa eu só fazer um comentário da questão 398. Já que a gente tá fazendo esse ferramenta rapidinho, do Skyblaze, cara. Assim, a gente comentou isso, que ele é muito do Hulk, ele é muito de outros jogos lá da própria Yokutei, mas eu queria destacar a trilha desse jogo e a trilha do Hulk. Mesmo pra trilhas dentro do Super Nintendo, cara, são impressionantes, tá? A qualidade da trilha e o que o Felipe mencionou da questão dos problemas, eu acho que eles foram muito bons trabalhando o potencial do Super Nintendo na época. Tanto a parte de áudio, a parte dos visuais são bonitos, são. A parte de usar o Mode 7 e os modos do Super Nintendo são legais pra caramba. Mas tem uma coisa que me chateia do gameplay. Porque você tem as fases aéreas, aquela do Mode 7, e tem a fase aérea normal lá. Que você tem que ficar apertando o botão pra subir, e na água você põe pra cima. Eles inverteram o bagulho, tá ligado? Voando é que você tem que colocar pra cima, e apertar o botão é pra nadar. Os caras inverteram o comando, cara.
Japonês, né, caralho?
Fica aí a crítica, mas realmente os dois jogos... Olha, parabéns aí, Juras, parabéns, Felipe.
É, rapaz.
Foi um 2-pack de qualidade, com certeza.
A nova fase do 2-pack, rapaz, respeita aí, rapaz. Responsabilidade de vocês aí, né, agora. Evandro e Bruno, daqui 5 edições.
Só pérolas escondidas, como diz o termo aí.
Exatamente.
E aí, no outro 2-pack, como é que a gente vai fazer? A gente vai inverter ou vai continuar sempre nessa ordem? Eu, Felipe, Evandro e Bruno. E em algum momento você... Eu e Bruno...
Pode seguir a ordem. Felipe, não, o próximo pode ser eu e você e o Felipe e o Bruno.
Pode ser, pode
isso,
ser.
Isso, eu acho que é legal.
Boa, dar mas uma eu misturada. E o Bruno próximo e depois alterna.
Boa, 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 boa.
Aí depois você e o Bruno na outra rodada, e assim vai.
Dá bom, dá bom.
Mas são bons jogos, edições, mano. O jogo que se eu jogasse naquela época, com certeza ia ficar tardes e tardes felizão, sim, jogando, tá ligado?
É uma forma da gente apresentar também alguns jogos pra turma que não conhece, né? Pra gente também conhecer, né? Porque o Drew Dozer,
por exemplo, ou pra rejogar, cara. Foi super gostoso rejogar os dois, tá ligado? Foi muito bom.
É, eu não terminei o Drew Dozer porque, enfim, né? Ele falou aí que é bem maior. O outro Jurandir eu terminei tranquilaço e amarradão, mano.
Eu gosto desses joguinhos antigos que são de boinha pra zerar, assim. Tipo, umas 2 horinhas de jogo e você consegue. Agora, o negócio do Drew Dozer... Tem um vídeo aí na postagem. Caraca, tem os chefes que eu vi ali, mano. Tem um que é incrível, que é uma bola dentro de um castelo e aí você fica dando...
É essa aqui que eu falei, que eu descrevi a batalha aí.
Mano, incrível esse negócio aqui,
cara. Ela fica meio que esse tentáculo aí, você tem que grudar no tentáculo, esperar ele ir lá pra cima e na hora que você estiver lá em cima, você se soltar... Inventividade da
peste, mano.
Cair em cima. O jogo, cara, esse jogo é muito...
Muito inventivo.
As fases, assim, são... Elas não são tão lineares, apesar do jogo... É meio que você dando voltas, assim,
né?
Mas é muito inventivo a forma com que essas coisas estão conectadas. É um jogo de tanto level design quanto game design em volta dessa mecânica que é uma furadeira, basicamente, um negócio totalmente mundano, né? É muito criativo, cara. É um jogo muito bem feito.
Eu vou dar 92 vidas, tá, então, pro Drew Dozer. Vou mudar minha
nota. Nossa, tô aqui, estragando o bagulho, mas não, tá não, todo 90, mundo 90, 90, todo 90, mundo. 90.
Tá, então, quanticamente, eu vou dar 92 vidas pra ficar em homenagem ao saudoso Global Gladiators, que ganhou 92 vidas. Que
não tem nada a ver com esse jogo, pelo amor de Deus.
Não, exato, tem nada a ver, mas...
homenagem não traga, essa, mano. Não traga essas nota, duas, cara, palavras, essas quatro palavras juntas.
A gente deveria fazer um remake do Global Gladiators, da gente poder trazer ele de novo e rejogar com o olhar de hoje, pra vocês verem como é um jogo...
Menor nota da história.
Que ele é... muito
cada bom, ano, né, que passa é mais arriscado de jogar um jogo antigo. Ele tem que estar muito bom.
Pior que é verdade.
Tipo, né, esses dois aqui.
Mas esses são bons exemplos. Esses são, sim, bons exemplos.
É, mas por exemplo, a fase da água aqui não é boa não, né, Felipe? Lento pra caralho. Mas é o chato, que se espera também.
É, né, chato, mas você não jogou também, eu sei.
É, eu tô vendo aqui. Vídeo,
mas é chato.
Ué, aqui é BRK Sedu, caralho.
Às vezes você acha legal. Eu acho bem chato.
Depois
você
reclama do Rogério terminando Legend of Zelda no YouTube.
Não, mas é o Drill 12. Mas eu joguei
um ato, de
uma horinha de jogo também. E é isso aí. É, eu já foi o suficiente pra ver.
Mas não, não é. A parada que não é. Coisa, mano, a parada que não é bem.
Não. Já foi o suficiente
eu também joguei
pra eu entender morinha, o jogo, tá? Entendeu? Pra entender o jogo, sabe? É... agora, se eu soubesse que dava pra zerar em duas horinhas, eu teria jogado até o final. Mas sabendo que eu fui ver assim, vamos ver qual é o tamanho desse jogo. 8 horas e 30 minutos de long play. Que o cara não erra nada.
Exatamente, né? Isso que é duro, né, mano? O psicopata que tá jogando.
Mas é o cara meio que joga o jogo duas vezes, assim. Se você quiser só zerar e não jogar as fases extras, assim, dá umas 4
horas. Sabe o que pega, Felipe? Tem 15 mil jogos no meu R86, pô.
Não, sim, eu sei.
Tá ligado?
Eu sei. É. Mas vale a pena. Quem gostar e for jogando, eu tenho certeza que vai seguir. E, cara, tem uma coisa que a gente não falou. Por exemplo, nesse. Pega alguma desses vídeos aí que vocês estão vendo do chefe e pega os últimos segundos da batalha, quando o chefe vai explodir.
Sim,
é bem, cara, feito. Tem uma pixel art de explosão que é um negócio inacreditável, assim, a forma como que é feito. Parece de, tipo, de anime, assim, só que é feito tudo na pixel artzinha. E o jogo é muito, muito bem trabalhado, cara.
Parabéns.
Muito obrigado.
Parabéns aí pela escolha. Muito bem, né? Daqui 5 edições voltamos com Evandro e Bruno trazendo jogos, os jogos pra gente... jogar, né? Jogar e relembrar aqui. O bom de ter o R36S é isso, né?
Comentem aí se vocês têm algum jogo pra indicar também que a gente pode trazer, é uma boa.
Fugindo um pouco das obviedades, né? Assim, do negócio mais óbvio, né? Que a gente já trouxe. Sim, a maioria desses. A gente
já falou, é.
A gente já trouxe a maioria de jogos conhecidos e tudo e tal. Mas jogos interessantes, que sejam bons, interessantes. Pode recomendar aí nos comentários. Daí vamos mandar um Animal Crossing, né? Mandar um Animal Crossing no...
É, Animal Crossing no R36.
Ai, gente, muito bem, fechamos mais um 99 Vidas. Não esquece de assinar 99vidas.com.br pra escutar, por exemplo, o bônus que lançamos essa semana de mais de 50 minutos, comentando sobre diversos assuntos, muitos papos. É, mais 99 Vidas pra você. Se você gosta da gente e quer apoiar o nosso projeto, 99vidas.com.br/bônus. Faça que nem um ouvinte aqui que comenta nesse bônus aí que assinou o plano anual. Porque você assinando o plano anual, você não paga 2 meses, né? São 2 meses a menos, né? No pacote aí. Você fortalece demais o 99 Vidas. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!